reportagem especial.
Pelo menos 51 pessoas já morreram por causa da dengue no Brasil desde o início do ano, duas em Minas Gerais. É o que aponta recente relatório divulgado pelo Ministério da Saúde. O número de casos notificados de 1º de janeiro a 26 de fevereiro foi de 155.613. É 37% menor do que o registrado no mesmo período de 2010. Em Minas Gerais, foram 14.241 casos nas primeiras semanas de 2011, ante mais de 42 mil notificações no mesmo período do ano passado, redução de 66%. Mesmo assim, o estado está entre os 5 que mais registraram notificações de dengue, juntamente com Amazonas, Acre, Paraná e Rio de Janeiro. Os números indicam redução de notificações no país, mas o Ministério afirma que isso não significa que a população deve se descuidar da doença ou das formas de prevenção.
Ainda segundo o próprio Ministério da Saúde, 16 estados estão sob alto risco de viver uma epidemia de dengue em 2011. 70 municípios, entre eles Belo Horizonte, podem viver um surto da doença nunca antes visto. O que mais espanta nesses dados não é em si a capacidade de prevê-los, mas é o fato de que também são conhecidas todas as ações necessárias para impedir o avanço da epidemia e ainda assim ela pode não ser evitada.
Por que estamos perdendo a batalha? Por que podemos vencer a guerra? É a série de reportagens que você acompanha a partir de hoje aqui na UFMG Educativa. Como o próprio nome indica, a série vai revelar os aspectos científicos, políticos, econômicos e culturais que favorecem o avanço devastador de uma doença que chegou a ser erradicada no Brasil na década de 30 do século passado. O país colhe agora os investimentos escassos em pesquisa sobre imunização, prevenção e tratamento da doença, negligenciada em todo o mundo devido ao pequeno interesse da indústria farmacêutica. O Brasil também sofre pelo baixo investimento em saneamento e tratamento do lixo. A incapacidade de articulação de políticas públicas é parte da explicação de por que estamos perdendo a batalha. E a educação é, sem dúvida, parte da resposta de que por que e como podemos vencer a guerra contra o Aedes aegypti. A reportagem é de Vanessa Bugri e Gabriela Rosa.
Dengue. Por que estamos perdendo a batalha?
Por que podemos vencer a guerra?
Na ocasião onde eu residia, que era em Jacarepaguá, estava havendo um surto de dengue. E ela começou a ter os sintomas no dia 8 de março de 2008. E aí foi internada, ela entrou falando normalmente. Eu até brinquei com ela, falei, porra, vê se não demora aí não. E quando foi no dia 13, ela veio a falecer. Ela entrou numa UTI falando, brincando e saiu de lá morta.
2 anos se passaram desde a morte de Graziele Bernard, mas a irmã Glaucilene não se conforma. Não apenas pelo fato de Graziele ter morrido aos 32 anos de dengue, uma doença completamente evitável com ações simples, mas também porque desde a morte prematura da profissional de marketing, pouca coisa mudou em termos de prevenção à doença em Magé, Baixada Fluminense, onde a família mora atualmente. Os quintais das casas continuam cheios de recipientes que acumulam água e são criadouros para o mosquito da dengue. E as ações oficiais não dão conta de frear a epidemia. Por isso, a mesma ausência do poder público e passividade da sociedade civil que custaram a vida de Graziele fizeram com que só neste ano, 4 primas, uma tia, a empregada e até um vizinho de Glaucilene também tenham sido contaminados pela mesma doença.
Aqui a gente tem coleta de lixo 3 vezes na semana. E as pessoas jogam lixo na rua, fazem uma festinha na casa. Ao invés de esperar a coleta passar, não. Eles pegam aquele monte de copinho descartável e jogam no terreno baldio. É um absurdo alguém morrer de dengue em pleno ano de 2011.
Mas a dengue, que pode ser evitada por meio de prevenção e chegou a ser erradicada no Brasil na década de 1930, a cada ano deixa um rastro maior de mortes. Em 2010, o Ministério da Saúde registrou 572 vítimas da doença, mais que o dobro das registradas em 2009, quando o número de óbitos ficou perto de 230. Em todo o país, quase 1 milhão de pessoas contraíram a doença. Para 2011, a previsão é ainda pior. A seca inesperada dos primeiros meses no sul e sudeste fez com que a temporada de chuvas começasse apenas neste mês. E ainda assim, já são mais de 26 mil notificações, com 101 casos graves e 12 mortes. Como a temporada de chuvas do Nordeste só começa em meados de junho, a situação pode ser ainda pior. Segundo o alerta do próprio Ministério da Saúde, 16 estados do país apresentam risco muito alto para a epidemia de dengue. Na lista estão todos os estados do Nordeste, 4 do Norte, Pará, Acre, Tocantins e Amazonas, 2 do Sudeste, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e 1 do Centro-Oeste, o Mato Grosso. 2 estados já se declararam em epidemia, o Acre com mais de 6.800 notificações e o Amazonas com 1.300. Mesmo destacando que notificações podem não se confirmar como casos de dengue, o coordenador-geral do Programa Nacional de Controle da Dengue do Ministério da Saúde, Giovannini Coelho, reconhece: estamos perdendo a guerra para a doença, e enumera os motivos.
Primeiro, o fato de não ter uma vacina que imunize para os 4 serotipos virais é um limitante para alcançar um êxito pleno no controle da doença. Segundo, é uma doença num ambiente urbano que se prolifera uma infinidade de criadores artificiais nas áreas urbanas. Para você conseguir convergir tudo isso de forma harmônica, tendo em vista a diversidade que nós temos no nosso centro urbano, faz com que o controle se constitua uma atividade extremamente complexa.
Na tentativa de frear o avanço da dengue no país, o Ministério da Saúde lançou em 2009 as Diretrizes Nacionais para Prevenção e Controle de Epidemias da Dengue. O documento unifica as ações de vigilância e assistência em saúde para o controle da dengue em todo o país, com atividades de prevenção e controle. Em janeiro deste ano, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou recursos da ordem de R$1 bilhão para ações de combate à dengue. O principal conjunto de ações vai se centrar nos 16 estados e 70 municípios brasileiros em risco de surto da doença. Entre eles, 12 mineiros, incluindo a capital. Esse grupo de cidades foi classificado pelo chamado risco dengue, que cruza os números de infestação do Aedes aegypti com a densidade populacional e o tamanho da rede de atenção à saúde. Ação que pode não ser suficiente, já que a dengue não pode ser encarada apenas como um problema do setor da saúde, como avalia o assessor técnico do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, Marcos Franco.
Aproximadamente 70% das ações necessárias para o enfrentamento da dengue não são de governabilidade do setor saúde, como, por exemplo, a questão de abastecimento de água, de saneamento público, de coleta de lixo, de regulamentação da produção de descartáveis, da regulamentação dos territórios urbanos, das obras municipais, estaduais e federais.
Mas vale lembrar que, além das ações do setor público, a própria população tem sua parcela de responsabilidade no combate à dengue. Isto porque, segundo a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, o mosquito da dengue é considerado um inseto domiciliar. Em 90% dos casos, o foco do mosquito está no interior das residências. De acordo com o boletim 2010 do Lira, levantamento rápido de infestação por Aedes aegypti, nos estados do Nordeste, 72% dos criadores do mosquito não foram encontrados em materiais descartados, e sim em depósitos de água usados pelas famílias, mas fechados inadequadamente, como caixas de água, tambores, tonéis e poços. Na região norte, esses recipientes concentram 48% dos criadouros do mosquito da dengue. E para piorar a situação, em média 30% das casas de todo o país recusam a entrada dos agentes de vigilância sanitária. Na análise do médico cubano Eric Martinez, uma das maiores autoridades mundiais no assunto, sem a colaboração do cidadão comum, é impossível vencer a guerra contra o mosquito.
Quer dizer que nenhum Ministério de Saúde em el mundo pode fazer um controle absoluto dentro de cada moradia. O Ministério tem sua obrigação, mas cada família, cada dona de casa, cada homem, cada criança, aluno da escola em sua moradia, tem que ser um vigilante.
E quem de forma inusitada atende a esta recomendação é o estudante Gabriel Miranda da Silva, ou melhor, o super-herói Gabriel, de 10 anos. Em 2007, o garoto teve dengue por 2 vezes e sofreu com sintomas da doença, como febre, enjoos e dores no corpo. Incentivado por uma ação da prefeitura, que daria material escolar para quem recolhesse recipientes que pudessem servir de criadouro para o mosquito, o garoto de Divinópolis, no centro-oeste mineiro, se vestiu de super-herói para mobilizar familiares e vizinhos e eliminar focos do mosquito.
Pego aqui garrafas, pneus, sacolinhas e saquinhos de picolé. Ou eu jogo no lixo, ou eu dou as pessoas que reciclam, sabe? Que as pessoas também têm que ajudar, né?
Com produção de Vanessa Bugre e Gabriela Rosa, para a Rádio FMG Educativa.
O super-herói Gabriel sabe bem a receita, todos contra a dengue. Mas na reportagem de amanhã você confere como nem as diferentes instâncias do poder público conseguem articular as ações do combate à doença. O crescimento da epidemia expõe a fragilidade do chamado Pacto Federativo, que define as responsabilidades de municípios, estados e governo federal. A série de reportagens Dengue, Por que estamos perdendo a batalha, Por que podemos vencer a guerra, tem produção de Gabriela Rosa e Vanessa Bugre, trabalhos técnicos de Gilberto Correia e coordenação de Tassiana Arce.